E como a gente anunciou anteriormente, né, temos companhia aqui no estúdio hoje, secretária Josiane Bedin, bom dia, bem-vinda. Temos assuntos relacionados à cultura também, né?
Isso aí, bom dia, Thali, bom dia, Ana.
Bom dia, bem-vinda.
Obrigada, gente, bom dia a todos os ouvintes. É muito importante, né, a nossa vinda, sempre estar comunicando aos ouvintes as atividades aí da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da administração Yuri Rui. E a gente fica feliz, né, falar de algo que eu amo também, que é a cultura e é o esporte.
Bom, a gente tem um trabalho aí bem intenso que a Secretaria vem fazendo em relação a deixar tudo adequado, né, para a Lei Paulo Gustavo. O que, que você pode trazer para a gente também de informação daquilo que já foi feito e do que ainda tem pela frente em relação a isso?
Ótimo, Ana. Então, só para relembrar, né, a Lei Paulo Gustavo é uma lei ainda emergencial, aprovada final da pandemia. Paulo Gustavo, então, foi aquele ator que acabou falecendo devido às complicações da Covid. Depois disso, foi fomentada essa lei, retirado recursos do Fundo Nacional do Audiovisual, são ali mais de 3 bilhões implantados no país todo para os setores da cultura. Em específico, o maior montante é do audiovisual, porque é oriundo desse fundo de cultura. Mas para Amaral, então, nós vamos conseguir ter mais de 500 milhões, opa, desculpa, 500 mil reais, né, não milhões, que bom que fosse milhões para a cultura.
Que fosse.
500 mil reais, todos eles divididos em setores. Para o audiovisual nós temos mais de 200 mil, nos diversos aí nós teremos 118 mil, nós temos 50 mil que é para salas de cinema e também 25 mil que é para formações. O que nós temos de adiantado então são as oitivas, que nós já fizemos a primeira audiência pública, foi lá na Câmara de Vereadores, a gente está tendo uma assessoria do Paulo Leônidas, ele que é conselheiro estadual de cultura e também federal, ele faz parte do Conselho Federal de Cultura e está nos auxiliando nessa construção pro edital. Então, agora, nos últimos dias, nós lançamos aí, né, nas nossas redes sociais também uma oitiva que as pessoas poderão ali preencher uma espécie de cadastro, que não é um cadastro, mas é uma pesquisa que nós estamos fazendo para que a gente possa tirar dessa pesquisa quais objetos nós vamos especificar na abertura de crédito, que vai uma lei para a Câmara, antes da gente receber esse recurso. Até porque, uma vez montado no edital, um valor X para quem é CNPJ e um valor X para quem é CPF afins na área cultural, lá no final do ano, daqui a pouco eu não tenho tempo, se o edital não tiver cumprido, né, com a demanda necessária da cidade, eu não vou ter tempo viável de fazer um novo edital para reutilizar esses recursos. Então, eu acabo devolvendo para a União. Esse recurso, então, sai do fundo do audiovisual, ele vem para o município não usando todo ele, ele volta para o caixa geral da União. Então, ele deixa de ser cultural. Então, a gente está fazendo essa oitiva através da internet. E agora, no dia 15, na próxima terça-feira, às 18h30, nós teremos na Câmara de Vereadores, também o local, mais uma audiência pública com a turma aí da cultura da nossa cidade. E às 19h30, a segunda chamada. Então, nós teremos duas oportunidades, às 18h30 e às 19h30. Também as pessoas terão possibilidade de estar presentes lá no local e a gente vai poder fazer virtual no mesmo momento. Então, a turma que está no trânsito, que mora longe, que não vai conseguir chegar até o centro participar, poderá acompanhar virtualmente também a mesma reunião.
Pelos canais da secretaria, isso?
Pelos canais da secretaria, A gente vai disponibilizar o link na hora, nós vamos abrir. Então, pelo Instagram da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.
Uhum. E esse formulário, José, você comentou que estão no processo de construção, né, de todo esse edital. Tem uma data ali aconselhada para que os artistas também já preencham? Alguma data limite, talvez?
A gente tem planejado da seguinte forma, Thali, até o final de semana que vem, né, para que as pessoas estejam respondendo ele, porque eu tenho prazo também para lançar o edital. Então, até o dia 28 de agosto, meu cronograma é estar com o edital publicado no Diário Oficial do Município, porque depois também tem os prazos, né, de recurso, onde as pessoas podem recorrer, caso não esteja legal. Tem o prazo para a turma se adaptar com documentação, porque como o recurso ele é federal, exige muita documentação, né, tanto do CNPJ, tanto do CPF. E depois eu tenho o prazo para o pagamento e prazo para prestação de contas. Uhum. Então, a gente está tentando seguir um cronograma bem certinho, como a lei federal tem nos permitido, para que a gente cumpra todos os requisitos e também consiga ajudar nosso município aqui da área cultural.
Bom, uma oitiva já aconteceu então, né? Uma audiência, agora tem esse formulário e também já esse agendamento para a próxima semana, desse mapeamento artístico-cultural de Marau. Como que está a procura, a secretária? O que, que vocês também estão vendo, né, dentro daquilo que existe? E a gente sabe que tem uma gama, né, de artistas das mais variadas, né, espécies de cultura aqui no nosso município.
A turma tem sido bem temporal, assim, né? Vamos dizer que é um termômetro. Eu saio daqui hoje, eu sei que vai ter uma demanda bem grande para procurar entender mais o processo. Na última entrevista e na última audiência, a gente teve uma demanda bem grande dos recursos. Então, tem sido assim, bem temporal mesmo. Mas eu venho para reforçar aqui, porque daqui a pouco eu não vou ter tempo para poder ajudar essa turma. Então, a gente tem pedido para a turma, através dessas comunicações que a gente tem feito, respondam o questionário que a gente já mandou, quem já recebeu. Quem não recebeu, entre em contato com o WhatsApp da secretaria, entre em contato, né, com a turma lá da sala, que a gente vai estar disponibilizando. Não tem sido uma grande demanda, Ana, para responder a pergunta em si, né, ainda. Mas, obviamente, eu acho que quando o edital for lançado, essa busca vai ser bem grande.
Tomara que sim, né?
Tomara que sim, a gente quer poder usar todo o recurso, e o bom é que ele é destinado para Marau, é para o artista da cidade, ele vai ser utilizado na cidade, então a cidade vai respirar cultura, vai ser alimentada com cultura, e eu acho que é isso o mais bacana, né? Ele fomenta o nosso próprio município.
Claro, com certeza. Bom, sobre esse assunto, mais alguma informação que você queira deixar aqui para o nosso ouvinte? De repente, né, a gente tem aqui um público até um pouquinho mais de ouvinte, né, elevado. De repente, muitos pais aí, né, dos nossos artistas estão acompanhando. Pode dar aquele toque também.
Não, que bom. Então, hoje a gente fala CNPJ, quando eu falo, então, são pessoas que já têm o seu KNAI ali como produtores, né, culturais, fazedores da arte. Ah, Josi, quando tu fala CPF, o que que é? É a Josi cantora, por exemplo. Claro que eu, nem específico, não poderei participar, né? Como funcionária pública e também secretária. Estarei criando o edital, né? Não posso participar. Mas são cantores, são dançarinos, pessoal do teatro, grupos de corais, bandas, todos poderão participar. Única coisa, assim, que a gente tá até... Existem alguns objetos específicos que a gente tem que cumprir, né? Por exemplo, eu tenho que ter uma cota ali pro indígena. Eu tenho que ter uma cota também da questão dos negros. Então, são dois pontos que dentro do edital, alguma porcentagem será destinada para eles. O resto do montante será o público geral para poder participar. Mas, no mais, eu acho que as informações são essas. A gente vem ao longo do ano falando sobre a regulamentação desta lei, sobre a inclusão dela no município, sempre se colocando solícita aí ao ouvinte em nos procurar, para procurar entender. E a audiência agora do dia 15 na terça é para a gente esmiuçar esse edital e as pessoas ajudarem a construir conforme a nossa realidade. Então nós estamos oportunizando, além ali na frente do pessoal participar do edital, nos ajudar a construir conforme a nossa demanda. Então acho que é mais importante só frisar isso.
Bacana mesmo. Bom, a tua secretaria responde também por outras áreas, né? Além da cultura, também tem a questão do esporte e do lazer. Exatamente. Dentro destas áreas também a gente tem, né, previsto aí para o próximo final de semana, né, aquela atividade lá dos patrimônios, né? Eu fiquei interessadíssima.
Já estou com a roupa para ir, né? Pronta para ir. Tem até uma figurinha assim.
Eu confesso que lá em casa todos estão também com roupa para ir. E também como que está essa expectativa, enfim, as inscrições ainda podem ser feitas, né?
Claro, que legal, gente. A gente fica feliz com esses feedbacks, porque há uma preocupação do grupo quando a gente senta para programar as atividades. E geralmente a gente pensa, né, em grandes eventos, em coisas geniais. A gente tem tanta coisa boa.
Sim.
E ela não precisa ser genial, porque elas já são geniais na sua natureza, na nossa cidade. Até me empolguei agora, tu viu? Cultura me deixa fascinada.
Eu fiquei arrepiada aqui.
Então, através do museu ali da coordenadora, a professora Inês Meneguzzi, e também a nossa coordenadora de cultura, a Aline Poloni, foi construída em parceria com a SEDAC. Eles também têm incentivado muito os municípios. A SEDAC é a Secretaria de Estado de Cultura. Nós procuramos fomentar, então, alguns dos nossos patrimônios, que é a Igrejinha de São Sebastião da Vista Alegre, também Cruzinhas, a nossa própria torre, que é tombada, para essa visitação. Então, a partir do dia 19, começa a acontecer as visitações. Dia 19 é a visita à torre. Então, vai ser bem simples. A partir das 14 horas, a turma que quiser subir as escadarias, ter a vista da cidade lá da ponta da torre, vem aqui, a gente vai ter uma fila indiana, né? É importante, nós teremos a presença do Corpo de Bombeiros, que vai nos auxiliar nessa subida. E conforme a gente vai subindo também os degraus da própria torre, a gente terá ali alguns cenários que nós estamos montando com peças que são do museu, com histórias que são da nossa cidade. Estamos pensando também em algo mais musical, se a gente conseguir encaixar. É um spoiler. Já no domingo, então, acontece o passeio, né? Que vai o nosso, estamos disponibilizando um transporte para quem quiser ir junto com o ônibus. Então, ele sai, a parada nosso vai ser aqui na Matriz. O início a gente sai daqui, vai para a igreja de São Sebastião, vai para a igreja de Cruzinhas e retorna finalizando a visita. Desculpa, antes disso, ainda no roteiro, nós temos a visita lá na casa do seu Orides Del Moro, que ele tem um museu que ele construiu e é muito bacana assim, a turma conhecer. Faz parte assim, de uma rota que nós estamos construindo dos museus particulares, a gente chama assim, né? Sim. Disso a gente vai no Valdecir Moresque, que também que é no bairro Frei Adelar, e finalizamos a visita no Museu Municipal. Muita gente não sabe que o nosso museu é abaixo da Casa da Cultura, então por esse sentido nós vamos fomentar também essa visita. Na segunda e na terça a gente faz aí a visita aos patrimônios econômicos do nosso município, né? Nós vamos visitar com o contraturno aí das escolas aqui, estaduais da cidade, a empresa Fuga Couros e também o Sicredi. Porque é importante as pessoas saberem que além do patrimônio cultural histórico, aqueles que fazem girar a economia da nossa cidade também são patrimônios econômicos. Então a gente vai procurar levar a turma do ensino médio, porque é aquela turma que está ainda na indecisão, né? O que eu vou fazer daqui para frente quando eu sair do ensino médio. É uma maneira de fomentar os olhares e daqui a pouco despertar aí uma profissão para essa galera também.
Que joia. Legal. Bom, temos também novidades na área do esporte, né? Temos aí alguma novidade em relação aos espaços destinados também ao motocross, o que você pode nos falar sobre isso?
Muito bem, nós temos então em andamento, né, algumas obras aí, como é o exemplo da Lagoa, nós pretendemos entregar no mês de outubro para a comunidade já poder usufruir desse belo espaço. Até fazer uma brincadeira, um dia uma pessoa me disse, bah, se Marau tivesse uma praia, seria a cidade, ó, do país. Mas eu digo que nós vamos ter uma lagoa.
Faz,
né?
Isso.
Daqui a pouco a gente pode improvisar umas ondas aí. Brincadeiras à parte, então a lagoa será um espaço espetacular para o nosso município poder frequentar. Uhum. Estamos também agora em obras, então, no espaço que era a antiga pista ali do motocross. Uhum. Os campos suplementares virá um campo sintético, de grama sintética, e também um campo suplementar de grama natural. A nossa demanda do parque, a nossa agenda, se alguém procurar ter conhecimento mais próximo, e também trago aqui para o ouvinte, é uma agenda muito buscada, muito requerida, e a gente não tem mais espaço para poder destinar para essa turma. Então, esses campos vêm para nos ajudar, para nos auxiliar. Hoje, então, há poucos dias, a gente já acabou tendo um novo espaço aí, neste momento alugado do município, para a turma do motocross. Então, eles já iniciaram aí um traçado para o treino deles. Eles pretendem aqui nos próximos passos ajeitar a pista toda ela para o velocross e também para o motocross. É ali no bairro Vila Fátima, então dá 3 minutinhos ali do parque. Uhum. Uma área muito generosa, assim, muito boa, ela tem 50 mil metros quadrados. E ali eles vão começar os seus treinos e mais na frente eu sei que teremos alguns eventos também relacionados ao motocross para a gente prestigiar. Vem pela frente ainda também a Copa Municipal categoria de base futsal. Então, categoria sub 7, 8, 9, 11, 15 e 17, que é uma novidade também para o município. As nossas entidades que hoje a gente apoia, tanto com transporte quanto financeiramente, a gente pediu para eles uma contrapartida, né? Para eles participarem desse nosso municipal, que é novidade, era um anseio nosso, porque hoje a gente fomenta muito o colonial, fomenta muito o futebol, o futsal, do adulto, do veterano, do sênior, e a gente sempre vê muita criança frequentando na arquibancada, né? E aquela vontade de jogar a bola. Eu sei que as crianças têm muitas oportunidades, mas nós, o esporte, não poderíamos deixar de oportunizar também essa categoria para a cidade, é um presente para o nosso município. Então, até o final do mês de agosto, nós teremos inscrições da categoria de base futsal, e em setembro em diante a gente já começa com essa nova modalidade, né, para o nosso município poder prestigiar.
Assunto é que não falta para a gente te chamar mais vezes, aqui, né? Gente. A gente certamente volta a falar de todas essas atividades conforme elas forem, né, se aproximando também. Mas a gente quer te agradecer, secretária Josiane Bedin, da pasta de Cultura, Esporte e Lazer, na manhã de hoje aqui no programa conosco. Muito obrigada, bom final de semana e sempre à disposição.
Muito obrigada a vocês, Ana, pelo espaço. Tali, obrigada também. E ouvinte, sempre, né, eu sempre reforço em todas. à disposição para a turma nos procurar, tirar as dúvidas e também trazer as suas opiniões e demandas. Obrigada.